Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Giuseppe Mauriello. O dia é ensolarado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 20 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Quarta-feira é dia de audiência geral aqui no Vaticano e um menino roubou a cena um pouco antes de o Papa iniciar a catequese. Sempre acolhedor, Francisco comentou: as crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida. Já em sua catequese, ele falou sobre o tema da liberdade na carta aos Gálatas. A verdadeira liberdade, disse ele, é plenamente expressa na caridade. E tem nomeação de bispo para o Brasil, e a diocese é São Carlos. Teremos também uma reflexão sobre Maria, Mãe da Igreja, e o seu papel singular na encarnação. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira, 20 de outubro. Hoje a Igreja recorda Santa Maria Bertila Boscardin. Irmã Bertila conheceu a vida hospitalar sob diversos pontos de vista, tornando-se enfermeira entre as mestras de Santa Doroteia, filhas dos Santíssimos Corações em Vicência. Trabalhou em Treviso, onde foi acometida por um tumor que não a poupou. Faleceu aos 34 anos e foi canonizada em 1961. Quarta-feira é dia de audiência geral aqui no Vaticano e hoje começou de modo especial com uma criança aproximando-se do pontífice. Vamos ouvir a reportagem de Mariângela Jaguraba.
A liberdade se realiza na caridade foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. O pontífice deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Uma criança se aproximou do Papa e o pontífice aproveitou a ocasião para recordar o que Jesus diz a propósito da espontaneidade e da liberdade das crianças. Este menino teve a liberdade de se aproximar e se mover como se estivesse em casa, disse o Papa, lembrando as palavras de Jesus: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino do céu. Ter a coragem de aproximar-se do Senhor, de estar aberto ao Senhor, de não ter medo do Senhor.
Eu ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti, e che il Signore lo aiuti nella sua limitazione, nella sua crescita.
Agradeço a este menino pela lição que nos deu a todos, que o Senhor o ajude em sua limitação, em seu crescimento, porque ele deu este testemunho que veio de seu coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida. O coração continua. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, nos introduz gradualmente na grande novidade da fé. Renascidos em Cristo, passamos de uma religiosidade feita de preceitos para uma fé viva, que tem o seu centro na comunhão com Deus e com os irmãos, ou seja, na caridade. Passamos da escravidão do medo e do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade não é uma forma libertina de viver segundo a carne ou segundo o instinto, desejos individuais e impulsos egoístas. Pelo contrário, a liberdade de Jesus nos leva a estar, escreve o apóstolo, ao serviço uns dos outros. A liberdade em Cristo tem alguma dimensão de escravidão que nos leva ao serviço, a viver para os outros. Em outras palavras, a verdadeira liberdade é plenamente expressa na caridade. Mais uma vez, encontramos-nos perante o paradoxo do Evangelho. Somos livres para servir e não em fazer o que queremos. Encontramos-nos plenamente na medida em que nos doamos. Possuímos a vida se a perdemos. Isto é evangelho puro, sublinhou Francisco. Mas como se pode explicar este paradoxo? Perguntou o Papa. A resposta do apóstolo Paulo é simples e exigente, mediante o amor.
Non c'è libertà senza amore. La libertà egoistica di fare quello che voglio non è libertà. Perché torna su di se stesso, non è feconda.
Não existe liberdade sem amor. A liberdade egoísta de fazer o que eu quero não é liberdade, pois ela volta para si mesma, não é fecunda. Foi o amor de Cristo que nos libertou, e é ainda o amor que nos liberta da pior escravidão, a do nosso ego. Por conseguinte, a liberdade cresce com o amor. Mas atenção, não com o amor intimista das novelas, não com a paixão que simplesmente procura o que nos convém e o que gostamos, mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade. Este é o amor verdadeiramente livre e libertador. O Papa frisou que, para Paulo, a liberdade não significa fazer o que lhe apetece. Este tipo de liberdade, sem um fim e sem referências, seria uma liberdade vazia, uma liberdade de circo, e de fato deixa um vazio interior. Quantas vezes, depois de termos seguido apenas o nosso instinto, nos damos conta de que ficamos com um grande vazio interior e que abusamos do tesouro da nossa liberdade, da beleza de poder escolher o verdadeiro bem para nós mesmos e para os demais. Só esta liberdade é plena, concreta e nos insere na vida real de cada dia. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo responde àqueles que têm uma ideia errada de liberdade. Tudo é lícito, dizem eles. Sim, mas nem tudo é benéfico, responde Paulo. Tudo é lícito, sim, mas nem tudo edifica, objetou o apóstolo. E acrescenta, ninguém procure o próprio interesse, senão os dos outros.
Questa è la regola per smascherare qualsiasi libertà egoistica.
Esta é uma regra para desmascarar qualquer liberdade egoísta. Aqueles que são tentados a reduzir a liberdade apenas aos próprios gostos, Paulo apresenta a exigência de amor. A liberdade guiada pelo amor é a única que liberta os outros e a nós mesmos, que sabe ouvir sem impor, que sabe amar sem forçar, que constrói e não destrói, que não explora os demais para sua conveniência e que pratica o bem sem procurar o próprio benefício. Em suma, se a liberdade não estiver a serviço do bem, corre o risco de ser estéril e de não dar frutos. Por outro lado, a liberdade animada pelo amor conduz aos pobres, reconhecendo no seu rosto o de Cristo. O Papa sublinhou que neste momento histórico precisamos redescobrir a dimensão comunitária, não individualista, da liberdade. A pandemia nos ensinou que precisamos uns dos outros. Os outros não são obstáculo à minha liberdade, mas à possibilidade de a realizar plenamente. A nossa liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade, concluiu Francisco, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in seculo.
Et in nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Espero que o estudo contínuo da história das relações internacionais inspire as novas gerações a fim de que ajudem a construir uma sociedade cada vez mais marcada pela cooperação recíproca e pela busca do bem comum. Foi o que disse o secretário das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, em seu discurso na Pontifícia Universidade Lateranense, por ocasião da inauguração na presença do ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Nikola Selaković, da mostra Sérvia e Vaticano, 1878-1914, organizada pelo Arquivo Nacional da Sérvia. Dom Gallagher se referiu ao que ele definiu uma questão muitas vezes delicada e desafiadora das relações entre o Vaticano e os povos dos Balcãs, que nunca deixou de ter uma importância contínua e considerável na complexa estrutura política daquela região. Dom Gallagher lembrou o período do final do século XIX, e o início do século XX, marcado por difíceis circunstâncias internacionais, durante o qual tanto Belgrado quanto o Vaticano procuraram melhorar suas relações, enfrentando vários desafios decorrentes de diferenças políticas e religiosas. Ele se referiu à Concordata de 1914, que, embora não tenha sido implementada e não tenha atingido os objetivos desejados, contribuiu muito para o estabelecimento das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o então Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, em 1920, quando também foi inaugurada a Nunciatura Apostólica em Belgrado. Valorizar as relações bilaterais, que têm raízes no final do século XIX, e ilustrar o caminho histórico que levou à construção e depois ao desenvolvimento do Estado Sérvio, garante da liberdade religiosa e da liberdade de culto desde o início, estão na origem da exposição, como explica Sidjan Mirković, chefe adjunto da missão diplomática sérvia junto à Santa Sé, que traçou alguns dos momentos mais significativos da história contada através da documentação do arquivo do Estado Sérvio. Espera-se que essa exposição reforce ainda mais as boas relações existentes. De onde surgiu a ideia para esta exposição?
Innanzitutto è importante sottolineare che l'anno scorso è stato celebrato il centenario dei rapporti diplomatici tra la Repubblica di Serbia e la Santa Sede.
Primeiramente, é importante enfatizar que no ano passado foi celebrado o centenário das relações diplomáticas entre a República da Sérvia e a Santa Sé. Devido à grave situação da pandemia global, todas as iniciativas foram adiadas para este ano. A mostra é o resultado de uma cooperação frutuosa entre o Ministério das Relações Exteriores da Sérvia e o Arquivo de Estado da Sérvia. A exposição foi preparada pelo Arquivo de Estado em seus próprios documentos, com muito entusiasmo e profissionalismo. A ideia básica era chamar a atenção para o período anterior a 1920, quando nossas relações diplomáticas foram oficialmente estabelecidas, e também para mostrar e valorizar o fato de que os contatos e a comunicação, incluindo a comunicação diplomática, existiam desde o Congresso de Berlim, em 1878, quando a Sérvia conquistou sua independência da Turquia. Gostaria de ressaltar que apreciamos muito a contribuição da Santa Sé e da Pontifícia Universidade Lateranense para sediar esta mostra aqui em Roma, num local tão prestigioso. Uma versão semelhante desta exposição foi aberta 10 dias atrás em Belgrado e já está despertando grande interesse.
A missão é anúncio do perdão, porque ele disse: ide e ensinai a todo mundo. Missão é revelar o amor de Deus.
E nesta quarta-feira tem nomeação para o Brasil. O Papa Francisco nomeou o bispo da Diocese de São Carlos, em São Paulo, Dom Luiz Carlos Dias, até então auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de São Paulo. Dom Luiz Carlos Dias nasceu no dia 16 de setembro de 1964, na Diocese de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Estudou filosofia e teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Obteve a licenciatura em filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui em Roma. Foi ordenado sacerdote em abril de 1991 e encardinado na Diocese de São João da Boa Vista, onde ocupou vários cargos. De 2010 a 2015, foi secretário executivo da Campanha da Fraternidade e da Campanha da Evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No dia 16 de março de 2016, foi nomeado bispo titular de Tunis e auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e recebeu a ordenação episcopal. Dentro da CNBB, é secretário do Regional Sul 1.
Agora é a vez de Raimundo Lima.
Meu nome é, e durante anos fui maltratada por um padre a quem eu deveria chamar de irmãozinho, e eu era sua irmãzinha. O nome não aparece, mas aparece, e dolorosamente clara, a ferida profunda que os abusos sofridos praticados por um sacerdote abriu na alma desta mulher que, mesmo depois de muitos anos, tem dificuldade de começar um caminho de recuperação. Tanto que ela ainda tem medo de ver qualquer sacerdote e não pode sequer ir à missa. A carta, escrita em italiano por uma sobrevivente e compartilhada com a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, é de partir o coração, mas ao mesmo tempo corajosa. O Papa Francisco pôde vê-la e ler com seus próprios olhos estas páginas impregnadas de amargura e sofrimento. O Papa também quis que todos os sacerdotes pudessem lê-la como alerta de um horror que a Igreja está procurando contrastar com veemência. Em seguida, autorizou o presidente da comissão, o cardeal Sean O'Malley, a tornar público este testemunho. Neste tempo de renovação e conversão pastoral, em que a Igreja enfrenta o escândalo e as feridas de abusos sexuais infligidos em todos os lugares a tantos filhos de Deus, nosso Santo Padre recebeu um corajoso testemunho oferecido a todos os sacerdotes por uma sobrevivente, escreve o arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, em uma breve introdução à missiva. Ao compartilhar este testemunho, oferecido a nós por uma vítima cujo nome foi subtraído por razões de anonimato, Sua Santidade o Papa Francisco deseja acolher a voz de todas as pessoas feridas e mostrar a todos os sacerdotes que proclamam o Evangelho o caminho que conduz ao autêntico serviço de Deus em benefício de todos os vulneráveis. A sobrevivente invoca a vitória da verdade amorosa e diz que conta o que experimentou também em nome das outras vítimas, das crianças que foram profundamente feridas, a quem foi roubada sua infância, pureza e respeito. Crianças que foram traídas e das quais se aproveitou de sua confiança sem limites. Das crianças cujos corações batem, que respiram, vivem, mas a mataram uma vez, duas, várias vezes. Suas almas foram dilaceradas em pequenos pedaços. Braços ensanguentados. A Igreja é minha mãe, diz a mulher, e me dói muito quando ela está ferida, quando está suja. Os adultos que experimentaram esta hipocrisia quando crianças nunca poderão apagá-la de suas vidas. Eles podem esquecer por um pouco de tempo, tentar perdoar, tentar viver uma vida plena, mas as cicatrizes permanecerão em suas almas. Elas não desaparecerão. A autora da carta não esconde as insuportáveis condições de vida em que se encontra atualmente, mesmo depois de anos. Tento sobreviver, sentir alegria, mas na realidade é uma luta incrivelmente difícil. Tenho distúrbio de identidade dissociativa, distúrbio pós-traumático complexo grave, depressão, ansiedades, medo das pessoas, erros e não durmo e, se consigo adormecer, tenho sempre pesadelos. Às vezes tenho estados, quando estou fora, não percebo aqui e agora. Meu corpo se lembra de cada toque. Tenho medo dos padres, de estar nas proximidades deles, conta ela mais adiante. Ultimamente não posso ir à Santa Missa, isso me machuca muito. A Igreja, aquele espaço sagrado, era minha segunda casa e ele, o sacerdote que abusou dela, tirou isso dela. Tenho um grande desejo de me sentir segura na Igreja, de não ter medo, mas meu corpo, minhas emoções reagem de uma maneira completamente diferente, lê-se no texto, que se conclui com um apelo a cada sacerdote, de todas as idades e países. Gostaria de pedir-lhes que protejam a Igreja, o corpo de Cristo, aquele em que tudo está cheio de feridas e cicatrizes. Por favor, não permitam que essas feridas se aprofundem e que novas feridas ocorram. Vocês são homens jovens e fortes, chamados, homens chamados por Deus para servir a Deus e através dele às pessoas. Deus os chamou para ser seu instrumento entre os homens. Vocês têm uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que não é um fardo, mas um dom. Por favor, tratem desse dom de acordo com o exemplo de Jesus, com humildade e amor.
E com a palavra, Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Maria, Mãe da Igreja.
Amém.
primeira missa celebrada na memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, em 21 de maio de 2018, o Papa Francisco recordou que os evangelhos se referem a Maria em um contexto de maternidade. As palavras de Nossa Senhora são palavras de mãe, disse o Papa. E os padres da Igreja compreenderam bem isso e entenderam também que a maternidade de Maria não termina com ela, vai além. Os padres, completou Francisco, afirmam sempre que Maria é mãe. A Igreja é mãe e sua alma é mãe. Há algo de feminino na Igreja, que é maternal. Por conseguinte, explicou o Papa, a Igreja é feminina porque é Igreja, esposa. É feminina e é mãe, dá luz. Portanto, é esposa e mãe. Mas os padres vão além e dizem, inclusive a sua alma é esposa de Cristo e mãe. Dando continuidade ao programa precedente, quando falou de Maria, modelo da Igreja como mãe, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje uma reflexão sobre Maria, mãe da Igreja. Vamos ouvir.
Quando dizemos que Maria é mãe da Igreja, estamos confirmando o seu papel singular na encarnação, gerando em seu seio o Filho de Deus feito carne e dando-o para a salvação do mundo. Cristo é a cabeça da Igreja, segundo a carta aos Efésios, nós os membros, segundo a carta aos Coríntios. Se Maria é mãe de Jesus, cabeça da Igreja, que é um corpo, não poderá deixar de ser também mãe de seus membros. É o argumento de Santo Agostinho citado na Lumen Gentium, no número 53. Maria é mãe de todos os homens, pela graça de Cristo Redentor. O título Mãe da Igreja foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão no século IV. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do cristianismo e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no Credo de Nicéia de 325, e já os padres, no Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus. Este título Mãe de Deus retorna no Magistério de Bento XIV e Leão XIII. A Mariologia do jesuíta Hugo Hanner, irmão de Karl Hanner, segue a doutrina de Ambrósio de Milão sobre o papel de Maria Santíssima na Igreja. Sua interpretação, baseada exclusivamente em Ambrósio, influenciou grandemente o Concílio Vaticano II, sendo que a Constituição Dogmática Lumen Gentium declara que Maria é mãe da Igreja, uma perspectiva continuada pelos próprios papas João Paulo II, que cita o título em sua encíclica Redemptoris Mater, e Bento XVI, que creditam aos Hanner especificamente este ponto. Foi o Papa Paulo VI, no final da terceira sessão do Concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, a declarar a bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores que a chamam de Mãe Amantíssima. Mais tarde, em 1980, João Paulo II inseriu nas ladainhas lauretanas a veneração a Nossa Senhora como Mãe da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica declara: a Virgem Maria é reconhecida e honrada como sendo verdadeiramente a Mãe de Deus e do Redentor. Ela é claramente a Mãe dos membros de Cristo. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. A Lumen Gentium declara assim: o nosso mediador é só um, segundo a palavra do apóstolo. Não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Maria sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Lumen Gentium, número 60. Essas palavras da Constituição Dogmática foram recordadas pelo Papa João Paulo II por ocasião da homilia da dedicação da Basílica de Aparecida no Brasil em 1980. O Papa então dizia: Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II. A função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes manifesta a sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo, antes o favorece. No alto da cruz, quando Jesus dá à mulher o discípulo amado por seu filho, a Virgem Maria recebe por herança a filiação de toda a humanidade, ora representada por João, tornando-se amorosa mãe da Igreja, gerada por Cristo com o envio do Espírito Santo. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico romano em maio de 2018 por desejo do Papa Francisco. No decreto Ecclesia Mater da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que a festa seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes. Dizia nosso Papa: gostaria de contemplar Maria como imagem e modelo da Igreja, e faço-o retomando uma expressão do Concílio Vaticano II. Lê-se na Constituição Lumen Gentium: a Mãe de Deus é o modelo e a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo, como já ensinava Santo Ambrósio, Lumen Gentium, número 63. Em outro momento, rezou o Papa Francisco: Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer.
E assim chegamos ao final da edição desta quarta-feira, 20 de outubro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos uma abençoada quarta-feira e até lá!